meus amigos, boa tarde, ou bom dia, boa tarde, boa noite, porque tem todo mundo aí, em todos os cantos do planeta, certo? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. E também como está gravado tudo isso, né? Então, quem vem em outro horário qualquer, olha Licurgo, como é que vai Licurgo? Natasha, sempre Natasha. Certo? Vamos dar continuidade às nossas coisas por aqui. Quem chegou só agora, nessa parte da tarde agora da Astrológica 2021, estamos com um novo formato, né? Agora o formato online. Esse é o 21º encontro de astrologia que eu realizo aqui na Gaia, né? Durante 20 anos. Fizemos encontros presenciais na nossa sede, né? Reuniu-se 150 astrólogos em congresso, né? Para discutir sobre o momento atual e outras questões todinhas, né? O ano passado não teve, por questões lógicas, que ainda continuam lógicas até hoje também. Tanto que nesse ano fizemos uma variação, um novo formato na astrológica, né? Um formato online, né? Mas sem aquele calor que tinha anteriormente na astrológica, que era com abraços e toda aquela aglomeração que era legal na astrológica. Mas não vai perder o calor também, mesmo assim, nesse novo debate que faremos em grupo por aqui. E, por sinal, o mundo mudou, muda um novo mundo, então fez um novo formato, mas também trazendo uma nova geração de astrólogos, né? Eu conversando com amigos meus antigos, colegas, né? Eu comentei uma coisa, nós temos que preparar uma nova geração que está chegando, né? Que nós estamos ficando cada vez mais velhinhos, né? Estou ficando velhinho. Tomei vacina, já vou tomar a segunda dose, já. Se falar fala da vacina, você se entrega, né? Mas, enfim, então, por conta disso, o que vai acontecer? Então, tem que ter uma nova geração de astrólogos, que vão fazer a astrologia do século XXI, certamente, nessa nova década de 20 do século XXI que está acontecendo, né? Indo cada vez mais para o futuro. Nós comentamos de manhã na sala 1, né? Sobre o Brasil, né? O Brasil, país do futuro, né? E é interessante que todo dia que você acorda, o Brasil continua sendo o país do futuro, né? Parece o dia da marmota, né? Todo dia é igual, o futuro nunca chega, né? Mas está chegando cada vez mais para a humanidade, para a sociedade, né? Uma nova era chegando e uma série de coisas acontecendo. Então, o nosso tema desse nosso nessa sala aqui é sobre 2025. E, para tanto, eu convidei amigos meus, os colegas, astrólogos que estão aí. Abram suas câmeras, por favor. Sérgio Mota, Júlio Grobel, Adriana e Jander. Júlio. Adriana, Sérgio e Jander. Estão todos aí. Muito obrigado por terem vindo, meus amigos, meus colegas. Amigo para essas coisas. Chama eles aí. Isso que é importante. E muito obrigado, viu, por fazer parte desse novo formato da Astrológica 2021, que agora fica gravado, né? Que as outras astrológicas não eram gravadas, eram todas presenciais, sempre ao vivo, né? Que era um grande encontro de astrologia, juntando pessoas, calorosamente, amistosamente, um coquetel, festa, por aí afora. E então, quem viu, quem participou, viu como era. Era bem bom, né? Excelente os nossos encontros, né? Quem viu, viu. Quem não viu, vai ver que não foi gravado, né? Não tem mais como ver. Mas daqui em diante vai ser gravado. Eu estou de volta um dia, quem sabe. Aliás, quem sabe? Parece que vai ser uma coisa que não vai acabar nunca. Mas vamos voltar. Não sei quando, talvez ano que vem, ter o um modo presencial também, que é tão importante, né? Então a gente vai poder se abraçar, se encontrar de novo, aquela pegação toda. Mas enfim, vamos poder fazer nossos encontros presenciais mais uma vez e também, lógico, online, nessa condição. E nessa sala nossa que eu abri também, eu pensei em vários temas e 2025 tá por chegar por aí. E por que 2025 é isso? Quando a gente fala dos planetas em movimentação, no zodíaco, né? Quando eles entram nos signos, começa uma nova fase. Plutão, quando ingressa, Urano, Netuno, todos eles ingressam, começa uma nova fase. Eles fazem isso frequentemente, cada com seu tempo correspondente. Entretanto, 2025 teremos, não vou dizer que é um fenômeno, mas uma situação onde os grandes planetas, quase que simultaneamente, estarão ingressando no comecinho dos signos. Isso mostra, então, o início de uma nova possibilidade para o futuro, que não é de um dia para o outro que acontece certamente. Plutão vai entrar em Gêmeos, né? Netuno vai entrar em Áries. Nós vamos ter também Urano entrando em. Aliás, eu falei errado aqui. Plutão entrando em Aquário, desculpa. Plutão entrando em Aquário. O Netuno entrando em Áries. Urano entrando-se em Gêmeos. E o Saturno junto com Netuno em Áries também. Júpiter, no meio do caminho, entra em Câncer, como todo ano faz, ingressos em signos. Mas eu posso dizer que vai ser algo significativo. Não é que vai ter a grande mudança, mas vai começar a virar o botão para o outro lado. Então, se começa a se vislumbrar um novo futuro. Esse novo futuro já começa a se configurar desde agora. A gente pode perceber que nesses tempos, órbitas de planetas lentos, né? Então já começa a se configurar esse novo quadro que chegará em 2025, né? 2025, um futuro cada vez mais próximo, né? Que grandes planetas iniciarão uma nova trajetória pelo zodíaco, né? Quase que simultaneamente, Plutão ingressando em Aquário, Netuno em Áries, junto com Saturno, que é um chamado grande movimento, grande conjunção, Urano ingressando em Gêmeos e Júpiter transitando entre Gêmeos e Câncer. Alguns desses movimentos são muito parecidos com a época da Revolução Francesa. Muito parecidos com uma época também quando começou o iluminismo, a Renascença. Então, é uma fase bastante interessante, que já se começa a configurar um tanto antes. Mas já é o começo de um tempo que devemos nos preparar para essa grande mudança. Como será? Temos que chegar mais próximo, certamente, mas já começa a se vislumbrar essa condição para o futuro. Então, nós que somos astrólogos, né? Lógico, lidamos com as pessoas, com o dia a dia, mas ficamos atentos às coisas ao redor acontecendo. Então, já se começa a perceber que existe um movimento para esse período à frente aí. Ainda não é a nova era, estamos chamada nova era, que tem um tempo para chegar ainda. Tecnicamente, a nova era chega a 2160, 2200, então tem chão ainda. Mas estamos já na beirada de tudo isso. E, de repente, 2025 já pode ser um bom empurrão para uma nova percepção do que pode vir à frente, certamente. E para conversar sobre esse tema, chamei os colegas meus por aqui, que eu quero apresentar a vocês. Primeiras damas, ainda tem disso ainda, tá? Primeiras damas. Adriana Menezes, astróloga kármica e vocacional, formada pela Gaia, com muita honra, certamente, com experiências em congressos internacionais na Inglaterra e Portugal, como tradutora e intérprete. Também professora de inglês corporativo e coach de negócios e vida. Adriana, muito obrigado por ter vindo. Agradeço imensamente, te acompanho sempre no Instagram, as coisas da vida por aqui.
Eu que tenho que agradecer pelo convite, Robson. É uma honra participar desse congresso, uma honra mesmo. E quero agradecer essa oportunidade a você, primeiramente, e dar uma boa tarde aqui a todos, aos meus colegas que também estão participando e todos aqui. E espero dar minha contribuição aqui, singela, nessa tarde de hoje.
Ah, certamente, certamente. Sérgio Mota, meu grande amigo Sérgio Mota, né? Também astrólogo formado pela Gaia, também, mas também ele é professor da Gaia também, do curso de administração e marketing para astrólogos. Vai ter esse curso em breve por aqui com ele. Mas também professor universitário, doutor em administração em empresas pela FEA da USP. Professor de administração e marketing da Escola Gaia e sempre à disposição, com amizade, a gente chama e sempre aparece, certamente. E tem, por sinal, site também, que é o primeirocéu.com.br, Sérgio, e depois o Acasha também, que é a Associação Integrativa também, que é da Diana. Sérgio, muito obrigado pela sua presença e pela amizade sempre.
Robson, obrigado, obrigado pelas palavras. Realmente, a nossa relação, né, ela transcende a relação professor-aluno. Eu o tenho como grande mestre, né, em astrologia, mas viramos amigos e agora colegas, praticamente, né? Colegas
Exatamente,
de
colega.
congresso,
De profissão.
colega de congresso e de profissão. Eu lembro quando eu entrei na Gaia, alguns anos atrás, que eu participava das astrológicas e eu olhava aquilo, puta, nossa, que máximo esse congresso, né? Que ode ao conhecimento da astrologia, mas sempre do lado de cá, né? E essa hoje é a minha primeira vez como integrante do corpo de participantes, né? Então é uma grande honra mesmo, é um grande prazer, uma grande honra. Você sabe quando você convida a gente não entende como convite, é praticamente uma obrigação a gente comparecer, né? E também saúdo a todos, saúdo os meus colegas aqui de sala e, como a Adriana disse, também na medida do meu possível, pretendo contribuir com o meu máximo para a gente debater esse tema tão legal aqui.
Ah, vai ser bastante coisa, então. Tem tanto a falar, certamente, com a gente por aqui. Sérgio entrou na Gaia, né? Nem lembro o ano que foi, né? Mas teve até episódio.
2015,
2015, né?
15 ou 16?
Um certo tempo aí. Eu lembro que teve episódio que ele nunca soube, né? Depois ele comentou comigo, né? Que ele chegou na Gaia. Como é que foi, Sérgio? Você chegou na Gaia um dia à tarde, né? era alguma coisa assim. Ele chegou um dia à tarde por aqui, um sábado à tarde, né? Estava fechando a Gaia já, né? Aí chegou ele com a Adriana, que é a mulher dele, e eu estava indo embora, né? Aí ele falou, escuta, eu queria informações de curso, né? E eu falei, ah, então liga segunda-feira. Eu não lembrava disso. Eu falei, eu fiz isso por você, que coisa grosseira. É isso. Que mais gostava que eu fiz, né? Aí viramos amigos, né?
Ainda bem que deu tudo certo. Voltou, né? Deu tudo certo.
E você voltou. E depois você falou, ah, então vai tomar. Enfim, obrigado, muito obrigado mesmo, né? Júlio Grobel, né, amigo meu também, queridão. Júlio Grobel, formado em design gráfico pelo Senac, astrólogo e tarólogo. Também estudou na Gaia, obrigado. Muita honra de vocês terem passado pela Gaia, viu? E atua com atendimentos desde 2016, fazendo horóscopos e colaborações em textos para diferentes canais da mídia e também cursos de astrologia que ele ministra também. Júlio, muito obrigado, viu? Eu sou seu fã nos Instagrams da vida, e não só no Instagram, também pessoalmente também. Sempre comento isso. Obrigado mesmo.
Robson, eu que agradeço, eu sou seu fã da vida, assim, né? O conhecimento que você proporciona, não só, né, para mim na minha formação, mas para todos aí com Astrológica todo ano. Ano passado não teve, mas você continuou, você perseverou, assim, né, na divulgação da astrologia e criou aí um corpo muito importante para a astrologia nacional. Então, é realmente, quando você fez o convite, né, para eu estar aqui, é de fato uma honra, né, um reconhecimento ali ao nosso trabalho, à nossa jornada, e uma honra, certamente, espero também contribuir o máximo que eu puder aqui nessa nossa conversa, nessa nossa palestra. E eu fico muito feliz de ver aqui alguns rostos conhecidos, né, que eu não vejo já há muito tempo. Então, não tenho um abraço, mas tenho calor aqui, certamente, né? Isso graças a você, Robson, que está proporcionando tudo isso.
Ah, obrigado. Até me emociono até. Oh, é peixe ascendente, né? Não tem jeito. Eu sou de gêmeos. Mas o Peixes não nega sempre, nunca nega, né? Obrigado, obrigado pelas palavras e pela sua presença também. Jander Gomes, queridão, também por aqui. Astrólogo... Mas, estou emocionado que fiquei. Jander Gomes, queridão. Astrólogo com atuação em terapias transpessoais, trazendo reconexão com antigos saberes de cunho místico e espiritual. MBA em Marketing, graduado em Relações Internacionais, Master Coach Certificado, com formações em constelações sistêmicas. Jander, muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo nessa Astrológica 2021, nesse novo momento, né? Que a Gaia está fazendo as mudanças, se adaptando ao novo mundo, certamente. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite.
Robson, imagina, eu que agradeço. Acho que compartilho com o Sérgio do mesmo pensamento. Eu sempre participei da Astrológica, desde quando entrei na Gaia, é a minha escola de formação, é daí que eu vim, da onde eu tenho honra de ter pertencido e pertenço lá. Eu fico muito feliz com o convite, porque sempre quando a gente está participando, a gente olha lá para cima e pensa nas pessoas que estão falando. E eu lembro que para mim também era sempre aquilo, um dia eu quero estar lá. E agradecer pelo convite, não só pelo convite, mas agradecer a você pelo processo de formação, pelos estudos, porque hoje quando eu consigo olhar para um lugar e falar que uma coisa está certa ou não está muito bem estruturada, eu sempre penso na figura do Robson me falando, me dando aula, me mostrando o que de verdade importa dentro da astrologia. Então isso para mim é muito significativo, inclusive o convite, fico muito feliz de estar aqui, agradeço de coração, e é como se dentro da minha trajetória fosse uma parte do reconhecimento, e agradecer o quanto eu devo a essa escola que de alguma maneira me formou e me deu boas bases para atuar enquanto astrólogo. Saúdo a todo mundo e agradeço pelo convite, Robson.
Muito obrigado a vocês, muito obrigado mesmo, né? Eu fico até emocionado. Eu tenho Lua em Peixes, ascendente Peixe. Me emociono na vida, olha que coisa, né? Eu sempre sou sentimental, emocional. Às vezes, meu filho vai me escutar, vai lembrar disso, né? Às vezes, eu falei para ele, Paulo, vi um filme tão bonito, até chorei. Aí ele falou, mas pai, se eu choro por qualquer coisa... Eu falei, não é bem assim também. Eu sou de gênero, né? Mas eu me emociono. Muito obrigado, viu, pelas palavras e pelo reconhecimento, né? E eu faço de coração esse trabalho. E mais ainda, né? Eu não consegui chamar toda a nova geração de astrólogos, são muitos, né, que se formaram pela Gaia, e não só pela Gaia também, mas bons profissionais novos que estão no mercado trabalhando, né, de um jeito ou de outro, às vezes só com astrologia ou junto a outras profissões também. Mas eu fico muito feliz ainda, porque percebo e vejo, né, pessoa que se forma, que estuda adequadamente, concretamente e completamente a astrologia, né? Fico muito grato e fico muito feliz, porque isso é a garantia que a astrologia estará preservada para o futuro. Isso é certo. Isso eu penso desse modo mesmo, de verdade, né? Eu tenho certeza que a astrologia está garantida, né? Por isso que eu pensei esse ano, não, eu tenho que chamar esse pessoal que vai garantir essa astrologia do século XXI, que começa agora. Tem umas teorias que os séculos começam nas décadas de 20, né? Então, sempre assim, as décadas de 20, do século 20, e esse ano, que começou uma nova década, né? Então, começou uma nova década, está se formando um novo período à frente por aqui. A gente já percebe no futuro que pode se vislumbrar. A gente percebe, olha, emocionado por aqui também. A gente percebe que o mundo está mudando, né? Muito. A que direção que vai? É difícil avaliar certamente tudo isso, né? A gente tem uma percepção quando a gente olha para a astrologia, né? Agora, quando você olha para esse futuro, né? Você deduz que pode vir a acontecer, mas nada é melhor do que ver o que pode vir a acontecer no futuro do que avaliar o que está acontecendo no presente, como a gente viu na outra sala anterior a essa, né? O que está acontecendo em termos sociais, políticos e econômicos, mas já ficar atento ao entorno, que já começa a se configurar esse novo período à frente por aí. Lógico, como ensaio, porque também vai ser em 2025, vai ser de um dia para o outro uma coisa meio mágica, que desce na Terra e muda toda a sociedade. As mudanças são lentas, certamente, né? E 2025 vai ser um marco, onde tem essas travessias e grandes planetas, de um signo para o outro. Então, como vai ser meio que tudo simultaneamente, então esses momentos de mudança já estão em vias de acontecimentos. Eu já sou mais antigo já. Antigamente falava-se assim, quando for 99 vai mudar o mundo, ia acabar o mundo, né? Aí depois não acabou o mundo. Mas 2000 vai acabar. 2000 não passa, né? Aí passou 2000, também não acabou, né? Aí depois não tem importância. 2012 acaba de vez, né? Enfim, os homens estão tentando acabar com o mundo a toda hora, né? E é até interessante você pensar isso. Você quer acabar com o mundo porque parece que não tem mais solução. Eu quero encerrar com esse negócio, né? E começar tudo de novo. E não é bem assim que funciona. Mas, aí depois começou 2019. O Chico Xavier até cantou também isso, em prosa, verso, comentou num documentário legal também, um pouco fantástico, às vezes, que é o... Como é que chama? Data Limite, né?
Data Limite.
2019. Não acabou o mundo, mas começou a encerrar. Começou a encerrar um período. E esse encerrar um período não vai ser de um dia para o outro. Não vai ser, não foi 2019, nem 2020, nem 2021, mas está lentamente expirando essa condição. Mas já começa lentamente a surgir uma nova possibilidade. E aí vai ter outra data que eles vão ter aguardar mais um mês, que é 2025. Né? Alguns astrólogos já comentavam essa condição. Um deles, Boris Christoph, André Barbô, eles comentavam de 2020, né? Uma grande queda nas questões da sociedade, mas também comentavam que depois disso haveria uma subida vertiginosa, que não vai ser o ano que vem, nem a semana que vem, nem amanhã. Mas é que estamos quase no fundo do poço, de fato, e a subida é lenta. Mas esse lento, visto por Barbu e Boris Christoph, vai ser meio que vertiginosa e rápida. E talvez possa combinar também com 2025, que vai ser outro impulso, outro aporte para essa condição. Agora, uma coisa acontece, né? O Plutão, pegando um por um, uma coisa ordenada. Plutão ele vai entrar em Aquário, né? 2024 para 2025, vai acontecer isso. Isso já aconteceu na Revolução Francesa, já teve essa possibilidade. E o que acontece, né? É a grande virada da sociedade. Agora a gente já você percebe algumas coisas, né? Essa necessidade de mudança se acontece. O Sérgio, né? Ele é professor universitário também, né? Está sempre em contato com o mundo, com vocês todos, os astrólogos têm por aqui. Mas, Sérgio, você que tem muito contato com a juventude, que nós somos cringe agora também, mas enfim, você tem contato com a juventude constantemente, meio acadêmico, como é que está essa condição? Lógico, né? Como se percebe essa insatisfação com o modelo existente? E o que as pessoas estão almejando, talvez esperando, né? Para esse futuro, 2025, vou dizer exatamente isso, né? Com uma nova sociedade, né? Onde Plutão e Aquário talvez modifique o padrão das relações, não só pessoais, mas coletivas. O que você tem percebido desse período agora?
Bom, Robson, o que eu tenho como amostra o meu conjunto de alunos, né? É a minha grande amostra aí para eu, de repente, tecer alguma consideração. O que eu percebo uma grande aceitação de novas tecnologias, né? E um caminhar um pouco mais intenso rumo a uma nova espiritualidade, que eu não consigo precisar direito como ela será, né? Mas eu acho que dogmas místicos, religiosos até, eles estão em processo de dissolução para aparecer coisa nova, tá? Mas especificamente em relação ao Plutão em Aquário, né, que entra mesmo em 2024 e aí perdura, eu acho que para essa galerinha, para essa nova geração, eu acho que talvez eles abram a mente um pouco mais para a ciência, né? Para a evolução científica, para as descobertas científicas, né? A gente está vivendo isso agora com essa pandemia, né, meu? De repente a gente lembrou que existe ciência, que existe método científico e que tudo isso pode ajudar a todos, a sociedade em geral. Claro que hoje a gente vive muito em... A gente está muito em fla-flu, né? Ou você é isso, ou você é aquilo. Se você é isso, você odeia aquilo e vice-versa, né? A gente está muito com esse... Está muito embrutecido, né, cara? Mas eu acho que, especificamente com relação ao Plutão e Aquário, talvez essa nova juventude ela se abra mais para as descobertas científicas, para a ciência, para o pensar na ciência, para provar as coisas antes de tomar decisões e assim por diante, né? O Plutão em Aquário também, a gente vai se informando, a gente lê as coisas em astrologia e etc. E os caras fazem uma correlação muito forte com a Revolução Francesa, porque a gente tinha isso no céu quando a Revolução Francesa aconteceu, né? Pô, e agora? A gente vai ter uma nova Revolução Francesa? Talvez não nos mesmos moldes, né? Mas eu creio que os ideais da Revolução Francesa, eles podem, de fato, terem um pontapé inicial começarem a ser revisitados agora em 2025. E tomara, né, que isso aconteça, né? Tomara que essas novas gerações abracem os ideais de igualdade, de fraternidade, etc., porque, obviamente, a sociedade ela vai caminhar por um rumo interessante se isso acontecer, né? Meu, só para terminar, para passar a palavra para os meus colegas, é difícil a gente imaginar que a gente vai evoluir espiritualmente, socialmente, diante da conjuntura atual, né, cara? A conjuntura atual, na questão social, sociológica, política, humanitária, ela deixa a desejar, né? Mas você bem disse também, os bate-papos da manhã, todos disseram, que a gente acompanhou por aqui, que tudo é um processo, né? Não é que vai entrar em 2025, beleza, bem-vindo ao novo mundo. Esse processo começa e, astrologicamente, a gente acredita que o caminho seja esse mesmo.
Você comentou como foi realmente essa condição de Plutão em Aquário da outra vez, está na época da Revolução Francesa. A gente pode até pensar uma situação assim, né? Uma revolução do pensar, mas não vai ser uma revolução francesa, ou inglesa, ou brasileira, mas talvez uma revolução planetária, de fato mesmo, que agora não está globalizado. Agora, esse tipo de conceituação de Plutão em Aquário, né? Você percebe que essa questão do humanitarismo é uma coisa que se comenta muito hoje em dia, né? Questão humanitária, sociedade, dos nossos iguais. Mas a gente não tem essa consciência, não acontece isso ainda. As classes são divididas ainda. Temos a consciência que é importante cuidar dessa sociedade, né? da cidadania, mas a gente não faz isso. Mas temos o consenso de até que seja um bom caminho. Agora, se pensar como foram as outras revoluções, não só a francesa, como outras por aqui, as revoluções não vêm de cima, elas vêm de baixo da sociedade. E agora com Aquário, talvez como foi na Revolução Francesa, né, venha do povo. Lógico, sempre tem os líderes. Isso acaba acontecendo certamente, né? Mas vai ser uma insatisfação com esse processo que o Plutão está passando por Capricórnio ainda, esse processo de insatisfação com a política, com a sociedade, com a economia, o sistema político, sistema econômico, né? Que, lógico, oprime as pessoas, talvez seja isso que vai levar as pessoas a fazerem uma revolução global, planetária. Com líderes, não sei se vai ter mais líder também, não, mas talvez uma nova consciência espiritual possa acontecer, bem possível. O Jander, né, ele tem uma linha mais, posso até dizer, um pouco mais espiritualista com relação à astrologia. E os seus usos também, certamente, por aqui. E visto por aí, Jander, né, você também percebe essa condição, que as pessoas estão em busca de alguma coisa ligada ao que é espiritualidade, mas ainda não sabe exatamente o quê? Que eu conversei com algumas pessoas e disseram isso, né? Ah, estão buscando um novo método espiritual, uma nova função, uma nova condição. E não só uma nova religião, uma nova percepção do mundo, uma nova visão do que é o universo, né? Mas para onde, né?
Sim, Robson. Eu penso por esse lado, sim. Eu acho que a busca por os aspectos espiritualistas tem ficado cada vez mais frequentes e é nesse caminho que a gente vai olhando para essas coisas que às vezes a gente depara com alguns conceitos que precisam ser reformulados para que a gente coloque coisas mais amplas e, na verdade, mais abrangentes dentro desse contexto todo. Tá? Eu não consigo mais acreditar ou das pessoas que tenho conversado, que passaram comigo, naquela consciência de que eu preciso ir até uma pessoa para que essa pessoa me conecte com algo espiritual. A espiritualidade é uma coisa que nasce de cada um, né, do consciente de cada pessoa. Eu não preciso mais de intermediário acontecendo aí para que isso se resolva. Mas a grande mudança para mim que eu coloco na questão do Plutão passando por Aquário é basicamente o que você tocou, que eu acho que é muito feliz esse ponto, a questão da globalização. É, eu fazia faculdade em relações internacionais, me formei e tinha projeto de pesquisa nessa área. E o quarto grande debate de relações internacionais é entre os globalistas, que defendem o processo da globalização, e os céticos, aqueles que vão falar que a globalização não acontece. Talvez a gente tenha um processo de internacionalização, dependência entre países. Mas quando a gente fala de globalização, eu falo de quebra de fronteiras. Vai você hoje tentar atravessar a fronteira de um país para ver se dá para fazer isso. Né? Eu falo de um governo que fale para todo mundo. Está todo mundo ainda muito sujeito às leis do seu estado. Então a gente não tem essa consciência global. O que a pandemia faz é escancarar. Né? As diferenças sempre existiram. Mas aqui agora a gente precisa ter responsabilidade. Porque o que uma pessoa faz do outro lado vai impactar diretamente a nossa vida. A gente já sabia disso, mas a gente não se achava tão responsável. E agora, com isso tudo, eu vejo isso falando, olha, para um outro nível. E quem sabe, sim, a gente pode falar de globalização no nível mais amplo e não deixa o que está acontecendo lá do outro lado e aqui comigo eu fico na minha e falo de globalização. Então, eu penso mais por esse lado, assim, quando eu olho para o Plutão entrando em Aquário, pedindo reformulações e trazendo temas novos, contemporâneos, inclusive questões ligadas à sexualidade, a gênero, todas essas coisas. Né? Recentemente, a gente tem uma lista, por exemplo, dos Estados Unidos reconhecendo 42 tipos de gêneros. E a gente está aqui falando entre homo, bi, todas essas coisas. E essa geração trafega livremente entre isso, como se não fosse nenhum problema. E não é, de fato. Então, como é que os temas novos podem vir à tona? A gente destruir, digamos assim, né? Plutão não é muito generoso quando a gente, ele não é muito soft, ele não é muito manso no que ele faz. Como é que a gente pode, né, destruir essas crenças que estão um pouco arraigadas aí, que certamente precisam ser trocadas?
E tem uma coisa também que é o seguinte, penso eu, essa questão da espiritualidade. Atualmente, ele está passando por peixes, que é muito forte essa condição, que está domiciliado, né? Está a ponto de trazer um novo tipo de percepção do que pode ser uma nova espiritualidade, uma nova percepção do que é a sociedade, o que são as dimensões físicas até, mas também pode trazer dissolução do que já está estabelecido em termos religiosos e espirituais. Da última vez que Netuno passou, ingressou em Áries, que vai ser 2025, né? Foi o princípio do cardecismo, da teosofia, foi um novo impulso espiritual. Me dá a impressão, você está mais contato com essa condição, que está começando um novo tipo de condição, que acho que vai brotar, não do 1º de janeiro de 25, mas um novo tipo de percepção do que é o mundo multidimensional, multirreligioso, ou essas outras camadas espirituais. Você tem percebido essa condição? Tem um caminho para isso?
Sim, eu acredito sim, Robson. Na verdade, eu vejo que agora a busca pela espiritualidade, parece que na pandemia, né, a gente foi obrigado também a lidar com os, desculpa a palavra, mas com os demônios da gente em algum momento, então a gente precisava buscar algumas soluções para as coisas que estavam acontecendo.
O tempo todo nesse país aqui.
Cotidianamente. E as pessoas estão em busca de processos espirituais. Às vezes por um lado um tanto quanto exagerado, e aí querem ir pelo experimentalismo para saber o barato que dá, se você vai no xamanismo usar alguma coisa, ou ayahuasca, que parece que está virando kombucha, as pessoas tomam doidado sem responsabilidade nenhuma. Então tem toda essa questão. Mas eu acho que as pessoas começam a entender que não precisa ser uma coisa só. E aí quando a gente fala depois, né, de Urano e de Júpiter passando por Gêmeos, me fala, olha, eu preciso aprender a olhar todos os lados para que eu chegue a um denominador comum. Enquanto eu não conseguir entender que eu preciso ver a opinião do outro espiritualmente, tem várias práticas que podem conduzir a diversos caminhos e isso não faz sentido. Tem uma frase que fala, existem mais de 2.000 tipos de religião no mundo. Se a sua é a única que leva a Deus, você pode se considerar uma pessoa mais feliz do mundo. Então, tem várias outras facetas. Né?
É verdade. Júlio, você é designer gráfico, né? Você atuou um bom tempo na área também, né? Eu tenho a percepção que a arte vai ter um grande papel no futuro. Como aconteceu na época do iluminismo, aliás, da Renascença, que tinha posições um pouco parecidas com as de hoje, quando a ciência vigorosa, né, tornou-se importante e as artes colaboraram muito com isso, quando estava associado também à ciência, quando uma série de coisas aconteceu. A arte, eu acho muito importante, traz o conhecimento, traz o espanto, né? Faz com que as pessoas repensem o seu lugar no mundo. Você tem essa formação também, no campo das artes também, e eu vejo que você tem contato com esse mundo também. Qual é a sua percepção? Porque a ideia de que Netuno entrando em Áries traz um novo conceito espiritual, mas talvez um novo tipo de conceituação do que é a visão do mundo, em termos artísticos também. Junto com, lógico, o Urano entrando em Gêmeos. Vai ser a reflexão do tipo de relação e do tipo de conhecimento. Né? Então, vai ser revisto o que é a ciência também, nesse futuro. E o que você entende como a arte pode colaborar desse modo? Eu sou arquiteto também de formação, tenho minhas opiniões também. Né?
A arte sempre caminhou junto aí, né? com a ciência, mas são linguagens totalmente distintas. Né, separadas aqui, porque a gente entra na ciência como uma linguagem muito lógica e calculada, e a arte não, é totalmente subjetiva, metafórica. Né? Então, é como se você tivesse cada lado do cérebro, né, ali atuando em cada uma dessas áreas. Mas é necessário, é um complemento, e eu acho que eu vejo a arte muito como uma voz, né, ali para, enfim, qualquer pessoa, qualquer povo, qualquer cultura, né? Então, é uma forma fácil de você expressar, mensurar até aquilo que você está sentindo, né? Não é algo que você precisa calcular, né? Você só precisa expressar, é preciso externalizar. Isso você pode fazer de N formas, né? Então, quando a gente entra num cenário de Urano em Gêmeos, de Plutão em Aquário, né, que remete ali às questões da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, né, essa liberdade também está expressa através da arte. Né? Acho que a arte é o que mais se permite aqui, inclusive, ser livre, porque você não precisa questionar a arte. Né? A arte simplesmente é, né? É o ser por aqui. Né? Lógico, você pode discordar, pode bater ali na questão de valores, de crenças e tudo isso. Isso vai acontecer. Mas a arte também ela provoca. A arte tem esse papel de provocar, de questionar, de fazer você pensar, de evoluir, né? Eu acho que contribui muito nesse processo, nesse cenário que a gente está entrando aqui, né? Vai entrar, inclusive, desse céu, né? Muito, inclusive muito lógico, né? Quando a gente vê o Aquário, Gêmeos, tem aí uma lógica por trás, mas eu acho que o Netuno também vem um pouco aqui para, sabe, diluir um pouco isso, né? Trazer ali um pouco mais da leveza, do positivo do ar aqui, não só da parte, né, fria e calculista que esse signo carrega, né? E a arte eu vejo também aqui como uma expressão muito inclusiva, né? Então, assim, é uma forma, você não precisa ter necessariamente dinheiro, poder, né? A palavra ali, você pode manifestar algo que hoje em dia, inclusive, viraliza. Né, hoje a gente tem nessa questão da globalização e da tecnologia, né, e tudo mais, das redes sociais, do virtual, esse processo de viralização. Né? Então, qualquer produção, lógico, não necessariamente pode ser considerada uma arte, né, ali, mas é uma expressão que pode acabar viralizando e contribui para esse processo de desconstrução e questionamento de questões políticas, sociais, econômicas, pessoais, espirituais, seja lá o que for, né? É como se todo mundo tivesse aí um poder de voz.
Não me lembro exatamente, mas disse-se que o Salvador Dalí, quando foi uma vez questionado sobre o que era arte, né? E ele, delírio, ou lucidez, vai saber, né? Ele disse que arte é tudo que o homem faz que provoca espanto e muda a sua visão de mundo. Agora, você, Júlio, eu te acompanho no Instagram todos os dias, lá nos seus textos lá, que como nós fazemos? Comenta, posição e tudo mais. A astrologia, ela é uma arte que ela provoca esse espanto ou leva a pessoa a ter consciência das coisas. É um tipo de arte que usa posições celestes de uma interpretação literária daquela condição. Você considera, então, a astrologia é um veículo artístico baseado em técnica que une ciência e arte? Que pode ajudar a sociedade a perceber uma nova visão de mundo?
Claro, super considero. Eu acho que eu tenho muito peixes no mapa também, né, Robson? Então, assim, eu sou um artista nato.
Isso é bom.
É o quê?
Isso é bom.
É o que é, né? Não tem como mudar, então vamos aceitar a condição. Então, eu sou um artista nato. Então, assim, parece que na minha ótica de mundo de ascendente peixes, né, tudo pode ser arte. Por que a astrologia não seria aqui? Né? Porque a matemática pode ser também uma arte.
Sim. Bom, essa discussão de o que é arte e o que não é, né, ela é pesada, né? Eu até concordo com o que o Júlio disse, né? Mas eu lembrei de um documentário, não foi um documentário, foi uma entrevista que eu vi com um filósofo, talvez o Gianetti, talvez, né? Vocês vão me perdoar, eu não me lembro bem qual foi o autor, mas ele dizia lá no documentário que a astrologia é uma hermenêutica. Ela está ali num meio, vamos interpretar dessa maneira, ela está num meio termo entre a arte e entre a ciência, né? Agora, por que não ter a visão do Júlio também, né? Porque no limite, tudo é arte mesmo, né? A gente já se despiu daquelas manifestações artísticas tradicionais. Poesia, escultura, pintura, pá. Então por que não a astrologia, por que ela também não é uma arte, né? Por que essas postagens que a gente vê em redes sociais, até com limitações técnicas e com um pouco arcabouço estético, digamos assim, porque isso também não é arte, né? Então, o limite do que é e do que não é arte, acho que é bem difícil de a gente chegar. Agora, que o desenvolvimento da arte é um dos pilares e um dos pressupostos aí, tudo isso que a gente está falando, humanismo, democracia, bem como o que o Jander disse, né? A globalização de fato, a dissolução das fronteiras, não tem o menor sentido da gente falar numa nova espiritualidade, num novo humanismo, se há no mundo fronteiras, cara. Não tem absolutamente nada a ver, elas são incompatíveis. Né? Claro que o Jander pode falar muito melhor do que eu sobre isso, porque ele estudou a fundo isso, mas eu acho que a globalização, de fato, né? Não é essa que a gente vive, e o desenvolvimento artístico, eles são pilares disso tudo que a gente está falando, e eu acho que acompanham esses movimentos planetários que a gente está discutindo aqui.
Adriano, você trabalha com estudos de acadêmica também, e também é coach de negócios e vida. Né? O Netuno vai entrar em 2025 em Áries. Isso vai trazer um novo impulso do espiritual, uma nova visão de vida, uma nova visão de mundo. Você, com essa formação em coach de negócios e vida, e também com essa visão kármica, como poderia ser? Eu não concordo muito quando se fala que estamos vivendo um momento de expiação para um novo início do novo período. Mas as pessoas estão buscando novas experiências, novas possibilidades, novos conceitos de vida, quando te procuram em astrologia kármica, ou vocacional, ou coach de negócio de vida.
Sim, eu vou responder já já isso daí, mas eu queria só voltar um pouquinho para complementar o que o Sérgio falou inicialmente, até você, né? Só fazendo um parênteses aí, sobre o Plutão, né, em Aquário. Bom, você sabe, Robson, que eu já morei na Inglaterra e também em Portugal, e Plutão transitou em Aquário tanto durante a Revolução Francesa como anteriormente a isso, quando teve a reforma inglesa que destruiu a estrutura religiosa tradicional entre 1532 e 1553, acho que foi esse período, né? E Plutão estava transitando em Aquário também. Então, vamos lá, né? Durante esse período, Plutão transitou, teve a queda da religião tradicional, e aí depois a Revolução Francesa, e quando Plutão ingressar em 2024, que vai ser 20 do 11 de 2024, né? Ele vai ingressar em Aquário. Olha só, eu até anotei aqui. Dia 5 de novembro de 2024, nós teremos as eleições americanas, tá? E Plutão, ele vai estar a 0 graus nesse dia, em cima do Plutão do mapa dos Estados Unidos. O Plutão dos Estados Unidos, ele é de casa 2, vai estar pegando exatamente os valores dos americanos. Então, assim, só para fechar um pouquinho e refinar, né? Um pouco essa questão do Plutão, o que eu acredito que vai acontecer? Os Estados Unidos, a religião predominante lá é o protestantismo. Hoje eles vivem uma polarização desenfreada lá, né? Muito parecida com a nossa polarização atual. Eu não sei se você acompanha um pouco dos meus posts. Eu amo política, venho de uma família extremamente politizada, né? Minha família é bastante esquerdista, eu não sou, eu sou bastante imparcial, acho que é até por isso que eu acerto bastante previsões políticas, porque eu acho que para você acertar previsões políticas você tem que ter um olhar mais imparcial. Então, assim, o que que acontece? Eu acredito que vai o ingresso desse Plutão em Aquário, ele vai pegar fundamentalmente os Estados Unidos, isso é claro que vai impactar o mundo inteiro, que a gente sabe o quanto Estados Unidos impacta o mundo inteiro, né? Então, eu acho que vai haver uma reforma muito grande, né? Tanto religiosa, tecnológica, política e também social nos Estados Unidos, né? Porque bem, vai ser a 0 graus e logo depois, e também logo depois a gente tem, né? Em março entrando Urano, abril Netuno ali, né? Também fazendo o seu trânsito. Quando estará tendo as eleições, Netuno vai estar fazendo um trígono com Plutão dos Estados Unidos, Urano vai também estar fazendo um trígono, desculpa, Netuno vai fazer um sextil com Plutão dos Estados Unidos e Urano faz um trígono com Plutão dos Estados Unidos. Então, ou seja, estará sendo um momento muito importante para os Estados Unidos, né? Vai ser uma ruptura mesmo para um novo momento para eles. E isso pro vai mundo, impactar. Né? Oi?
E para o mundo também, certamente.
Com certeza.
Todo mundo.
Então, agora, e respondendo a sua pergunta, em relação ao Netuno, Netuno em Áries, né? Entre 1533 e 1548, houve uma disputas religiosas, que houve uma dissolução dos monastérios ingleses, voltando à Inglaterra de novo, sempre a Inglaterra na história, né? E sempre pegando o indivíduo, né? Entre 1697 e 1712, nasceu o iluminismo, que foi um desafio, né? À tradição. E isso, claro, que impactou muito a individualidade, né? E eu acho que com Netuno em Áries vai fomentar ainda mais essa questão da individualidade. As pessoas vêm me procurando bastante desde o ano passado. É engraçado essa pergunta que você fez, porque assim, até o ano passado, eu atendi muito coaching mais voltado à área empresarial e vocacional. Mas desde o ano passado, eu venho atendendo muito mais coaching pessoal. E vem sendo um desafio para mim. Vou ser bem sincera para você. Por quê? Porque não é um coaching que me dá muito... Eu não me sinto muito confortável, porque para mim essas questões mais pessoais são mais desafiadoras. Mas vem sendo um aprendizado para mim também, porque é um desafio para mim essas questões mais pessoais. Mas eu venho aprendendo também, porque eu acho que tudo que vem para a gente é para um aprendizado também mútuo, né? E as pessoas vêm com uma ânsia muito grande desde o ano passado com essa coisa da internalização, de querer se conhecer melhor. É o tal de exorcizar os demônios mesmo, né? E eu acho que com o ingresso do Netuno em Áries, isso acho que vai ficar ainda mais forte, respondendo a sua pergunta. As pessoas vão querer, elas vão se interessar ainda mais nesse mergulho da essência delas, para elas se entender melhor em relação à integralidade delas, né? Para realmente ir em busca da missão delas, né? Porque como que elas podem ir em busca do propósito, da missão delas, antes de entender quem que são elas na essência? Então, eu acredito que Netuno em Áries vai fortalecer muito o indivíduo para se conhecer melhor e se reconhecer melhor quem ele é, tanto ele com ele mesmo, e quem ele é perante a sociedade.
E isso até com Plutão em Aquário, que vai trazer essa percepção de si mesmo também, você pensa nesse outro padrão aquariano também. Sim. E com essa questão de agora, do Netuno em Peixe, colabora isso, a dissolução de um tipo de pensamento religioso, místico ou o que for, para dar início a um novo impulso à frente. E é curioso que foi os Estados Unidos, né? Tem umas coisas interessantíssimas, né? A posse do presidente americano, isso sempre é no dia 20 de janeiro, quando o sol está a 0 graus de Aquário. Uhum. Impressionante isso. E ao meio-dia, quando o sol está bem no alto, no meio do céu. Agora, eu não lembro o nome agora, mas a confirmação do presidente sempre é feita no dia 6 de janeiro, que é o dia dos reis magos, ou da Unifolia dos Planetas. Deve ter tido astrólogo nesse meio todo, gente. Deve ter passado alguém por aí, certamente. É. Certamente. Agora, realmente, você percebe, o novo mundo está em formatação já. Porque esse mundo, né, ele está dissolvendo. Não sei se alguém escreveu por aqui, poxa, tem aqui uma notícia boa, 2025. A boa nova é hoje, porque tudo que existia de inconsistente está perdendo formato. E já começa a trazer um novo formato para frente aí, certamente. Então, né, ainda bem que estamos em crise, né? E segundo os cálculos dos nossos colegas do passado por aqui, cada vez mais para o fundo do poço, né? Alguém que dá esse negócio no fundo do poço. Está por aqui, já estamos nele, já. Daqui a gente é só subir. Mas o subir, né, de repente, subir do fundo do poço, já está na luz. Não, o poço é comprido para danar. Até chegar lá em cima demora um pouco mais. Parece que vai ser essa condição um tanto mais rápida. Mas, talvez rápida, né? Para quem se propor a fazer essa dissolução com o entorno de peixes desse mundo. Com a ruptura dessa ligação com o mundo material que é o urano em touro, e com essa golpe fatal e final nessa sociedade com o Plutão em Capricórnio. Então, nós temos uma tarefa muito grande nesse período próximo agora. Que período próximo? Daqui a pouco, amanhã. Que até quando estamos de manhã cedo no Brasil, o país do futuro, né? O futuro está chegando cada vez mais próximo. Mas se você ficar esperando alguma coisa acontecer, as coisas vão acontecer como querem que aconteça, não como você deseja realmente. Então, uma coisa que talvez seja fundamental, nós nos apropriarmos da nossa existência, da nossa vida, contestando o que você tem que contestar, entendendo, né, dentro do possível, o que pode ser melhor para todo mundo. Mas estamos ainda num tempo de mudança, certamente, por aqui. Muita coisa a acontecer, certamente. Agora, Adriana, evidente que não existe, eu pelo menos nunca tive esse conceito de uma astrologia kármica mundial. Nunca vi esse tipo de coisa.
Nunca vi.
Não tem essa condição. É. Agora, se pensar nesses exígnios do mundo agora, né, é um período de, vamos dizer kármicamente, como uma coisa fatídica, mas é um período de expiação. É um período de sofrer as consequências do que nós fizemos até então. Não como uma coisa fatídica, kármica do lado mais negativo. Mas estamos colhendo fruto de séculos, pode ser de séculos, né? Dessa condição que aconteceu nas últimas décadas. Lógico, ano passado teve aquele aglomerado de planetas em Capricórnio, né? Que não acontecia há muito tempo atrás também. Né? Mas agora estamos vivendo as consequências. Então agora você está tomando a água que você deixou represar nos seus reservatórios, né? É um período de regeneração? Ainda é um período de degeneração. E essa degeneração temos que levar a cabo até o máximo possível para poder regenerar. É matar o bicho para poder fazer alguma coisa qualquer. Lembrei de uma frase, eu não sei de quem que é essa frase, né? Que nós estamos matando o período, né? Mas tem que enterrar o período. Então, a frase era assim, matar o leão é fácil, enterrar o bicho é difícil. Uhum. Então, nós estamos matando um período, temos que enterrar de vez, não ficar na memória preso a conceitos antigos aí. Porque isso pode ser doloroso, né? Por sorte nossa, Plutão está em quadratura com Urano, aliás, desculpe, Urano quadra Saturno. Então é a quebra de tudo que é desnecessário. Tentar segurar isso ainda é segurar em frangalhos e segurar em cacos de vidro, né? Porque isso vai acabar em breve. Então vai destruir isso no futuro, certamente. Gente, o tempo passou tão rápido, né? Nós vamos voltar a falar mais sobre isso. Eu comentei com vocês, não com vocês, mas com todo mundo por aqui, que a gente vai ter como uma coisa regular esses encontros aqui na Gaia para conversar sobre temas da atualidade. Mas antes de terminar, queria últimas palavras de vocês para a espera desse novo período no futuro por aqui. Adriana, sua mensagem, suas últimas palavras para esse novo período que está se configurando e esse que está encerrando aqui agora.
Olha, o que eu acredito, esses dias atrás eu fiz um mapa de uma pessoa que tem uma posição alta, que vive nos Estados Unidos, em Nova York, e aí ele me passou algumas informações em off de lá, e ele me perguntou, olha, eu estou um pouco confuso, né, com alguns movimentos que vêm acontecendo, eu queria sua opinião, político, social, né? Eu falei para ele, olha, qual que é a minha opinião? Qualquer transição, a gente precisa transitar, né, pelos extremos. Os extremos, direita, esquerda, né, extremismos, né? A gente vai mais para um lado, vai mais para o outro, e isso é necessário, qualquer transição funciona dessa forma. Eu não vejo isso como ruim, como também não vejo nada do que está acontecendo como ruim, mas necessário, porque é um rompimento, é uma transição. E o que está por vir é uma terceira via. Então, eu acredito que o que está por vir é algo novo, é inovador. Então, o meu recado é a gente abrir a mente, estar com o coração aberto, porque algo novo está por vir e que a gente tenha realmente mais, aceite mais tudo que está acontecendo, né? Reclame menos, aceite mais, mesmo aquelas coisas que, de repente, não venham ao encontro dos nossos valores, né? Porque, às vezes, a gente fica muito desconfortável. Eu falo isso porque eu também fico bastante revoltada com Mariana Nata, né? Às vezes eu falo, ai, mas eu detesto isso que está acontecendo. Eu falo isso porque eu amo política, amo mesmo, sabe? E fico revoltada com algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, eu ponho a minha razão no lugar e falo, mas é necessário tudo o que está acontecendo. E eu penso assim, eu preciso aceitar, porque faz parte, né? Aí eu olho para a história, volto para o momento atual e falo, isso faz parte, e aceitar, né, as coisas que estão acontecendo, porque o novo está por vir, né? Haja visto Plutão aí para entrar em Aquário, Netuno em Áries, Urano também, que vai entrar aí em Gêmeos, né? Enfim, eu acho que o recado é isso, eu acho que a palavra é essa, né? A gente trabalhar realmente a aceitação do que tudo que está acontecendo, até as mortes, que eu acho que é horrível, me dói o coração, mas é uma limpeza, né? Você falou até a questão da questão kármica, né? Tem uma questão que, assim, a gente tem a questão kármica de coisas que a gente escolheu também, a sociedade escolheu quem está no poder, né? Tanto aqui quanto nos Estados Unidos, que são os países que teve maior número de mortes. Então, assim, é isso que a gente tem para hoje, são as consequências das nossas escolhas, então a gente precisa aceitar, né? E é uma limpeza que faz parte, está na história, e tempos melhores virão, né? Faz parte, é só olhar para a história, tudo é cíclico e renovável. É isso, tá? Muito, muito agradecida pelo convite, Robson. Você sabe a minha gratidão eterna por você. Você é meu mestre eterno. Ó, eu vou chorar.
Também.
Eu vou chorar porque você não sabe o quanto foi maravilhoso ter esse convite seu, tá? Você sabe que eu fui convidada para congressos internacionais, mas nenhum. Eu quero deixar isso bem claro aqui para todos. Nenhum me tocou como esse convite do Robson. Ele é meu primeiro mestre, ele é uma pessoa muito querida no meu coração. E o filme Data Limite, ele assistiu na minha casa.
Primeira vez, verdade. Não sei
se eu me recordo disso.
É verdade.
Foi na minha casa. Você mora no meu coração, Robson. Você Obrigado. Tem o meu amor eterno. Você é meu mestre. Obrigado, de verdade, tá? Eu amo você.
Até me choro todo por aqui, olha só.
Então, eu tenho, olha, falando em peixes, né? Falando em peixes, eu sou Mariana meio camuflada, né? Tenho tônica em peixes, Mercúrio em peixes, tenho do céu em peixes, pronto.
Ah, todo sério? Mundo,
olha quanto peixes aí. Um beijo em todos, aí. Beijo.
Já desço hoje com as palavras e um toque de vida para as pessoas com as suas experiências aí.
Olha, eu não sei se eu conseguiria falar umas últimas palavras. A gente conversou de tanta coisa interessante que acho que isso é tema para a gente levar e debater durante muito mais tempo, mas eu acredito que, ao mesmo tempo que a gente vive um momento no qual a gente entende que espiritualidade é algo que é necessário, eu também acho que é necessário o avanço da ciência, da tecnologia e a gente ter o pé no chão para lidar com as coisas. Eu não acho que são coisas exclusivas, tá? Excludentes, na verdade, desculpa. Eu fiz mapa de algumas pessoas durante a pandemia que trabalhavam com pesquisa do vírus na Europa, e eram pesquisadores, eram pessoas de ciência o tempo todo ali, e muito com essa visão do casamento muito feliz entre espiritualidade e ciência, como não sendo coisas excludentes, como se caminhassem juntas, né? Mas que não era só uma, nem tanto a outra. Então, o que eu acho que essas mudanças tendem a proporcionar para a gente é talvez um pouco mais de autorresponsabilidade, de entender o nosso lugar no mundo, de entender o quanto esse impacto coletivo, de entender o quanto a gente tem responsabilidade sobre o que a gente fez no passado, faz no presente, vai fazer no futuro, a gente tem que agir sobre isso. Então, é mais consciência. Mas, né, da onde todos nós astrólogos viemos, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Então, para quem quer, vai, quem não quer, enfim, precisa se esforçar um pouquinho mais. Mas eu acho que o convite é feito todo dia, basta a gente querer, de alguma maneira, evoluir ou aceitar.
Obrigado.
Robson, e eu queria te agradecer mesmo, eu fiquei muito feliz também com o convite, eu fico muito feliz de ter tido você como um dos primeiros professores e que me abriu as portas bastante na astrologia, e que me trouxe muito essa visão do pé no chão, né? Então, eu fico satisfeito, honrado. Para mim, foi muito feliz ter recebido. E, de coração, muito obrigado.
Muito obrigado. Júlio Grobel.
Robson, você me perguntou sobre astrologia e arte, né? E eu disse que dá para ser um artista astrólogo. Mas eu acho que também é muito importante a gente respeitar as tradições, né, os conhecimentos, os legados, né, que fizeram com que cheguemos até hoje, até aqui, né? Então, com Netuno, né, Netuno tem esse papel de diluir, então as coisas podem ficar realmente muito perdidas ali. E, no fundo, o que o indivíduo ele procura, né, o Jander até trouxe isso, que a espiritualidade nasce de cada um, é o se procurar mesmo, o se achar ali no né, no meio disso tudo, no meio desse monte de informação, nesse conhecimento distorcido também aqui, né? A liberdade de expressão é importante, mas onde é que está a base disso? Né? Eu acho que também isso não pode se perder. E aí, Robson, eu quero te agradecer, porque a Gaia ofereceu, você, a Gaia, todo o corpo ali da Gaia ofereceram essa base, né, ofereceram esse conhecimento que permitiu que estejamos aqui hoje, mas que também possamos criar aí, né, uma nova geração ou partir para uma nova geração com esse conhecimento bem embasado, bem solidificado aqui. Né? Pegando assim o gancho de Saturno, Saturno passa por Capricórnio para depois passar por Aquário. Né? Então, primeiro a gente estrutura e depois a gente modifica aquilo que estruturou para deixar mais acessível, inclusive, a todos, né? E eu acho que acessibilidade ou inclusão é uma palavra muito forte aí, que vai ser cada vez mais forte ao longo dos próximos anos. Então, o meu recado final aqui é vamos ser inclusivos, né? Inclusivos é respeitar aqui, inclusive, a história do outro, né? As bases do outro também. Sim, vai ter mais gente, pessoas trans em cargos públicos. Aceitem isso, isso é uma realidade já acontecendo hoje. Tá? Não dá para lutar, né, contra essa força, esse poder que sempre esteve ali marginalizado e agora ele ganha, né, um destaque, ele ganha voz. E quando Plutão chegar em Aquário, Urano, em Gêmeos, acredito que isso vai ter uma voz imensa, uma voz tremenda por aqui também, né? Então não precisa ter mais essa diferenciação, tá? Então o respeito eu acho que é a principal palavra aqui, né? Mas o respeito ele não é para você, não é para você ficar engessado, não é para você ficar limitado, né? Porque aí temos Aquário, que é a questão do novo e de dar vazão ali, né? O aguaceiro para algo mais humano e inclusivo. Aí depois a gente chega em peixes, que é outra história, né?
Mas depois a gente vê como é que vai ser esse negócio.
Depois a gente vê, né? É um passo de cada vez. Mas acho que estamos caminhando para algo muito interessante, né? Não vai ser assim uma grande mudança, uma grande evolução, porque isso leva muito tempo, eu acredito, né? Mas a gente observar 2020 já foi um momento de grande transição. A gente teve ali a grande conjunção em Capricórnio, Saturno domiciliado, Júpiter em queda, e 2025 teremos Saturno em queda, Júpiter exaltado. Né? Então, acho que já vem aí uma crescente. Hoje a gente está num barco chamado Titanic, estamos todo mundo afundando, né? Tem aquele meme que diz exatamente isso, mas a ideia é diferente do filme, que está, né, cada um pensando na sua vida, querendo ali um lugar no bote. Vamos pensar no coleguinha do lado, vamos pensar aqui coletivamente, vamos respeitar a vida, respeitar o indivíduo, respeitar a expressão de cada um.
Muito obrigado, senhor. Muito obrigado mesmo, viu? Orgulho de você. Sérgio Mota.
Bom, vamos lá. Eu estava pensando exatamente o que o Júlio estava falando, né? Porque quando a gente vê esses movimentos planetários, a gente vê a dissolução de coisas que não são muito legais, né, meu? Porque o mundo que a gente vive hoje, convenhamos, né, cara, não é muito legal, né, meu? Então, se a gente está partindo, ainda que demore um pouco, e que vai demorar mesmo, para conceitos mais democráticos, para novas formas de pensar, para uma elevação da aceitação do próximo, para novos modelos de manifestação da espiritualidade, de mais humanismo, etc. Então, que de repente vai ter um start em 2025, um start importante, né? Ou mais um impulso em 2025. Então, eu só posso ver com otimismo e com bons olhos. A gente é a humanidade, né? A humanidade vai deixar para trás um modus vivendi que não é legal e vai partir para uma melhor, meu. Então, por que não celebrar isso, né? Então, é em nível macro, assim, né? Sem as especificidades, é dessa maneira, é com otimismo que eu vejo tudo isso que vai acontecer em 2025, entendeu? Então, como mensagem final, né, para a galera toda aí, para esses 200 caras que estão com a gente aqui, é isso, meu, o mundo vai melhorar. Né? Teve uma pergunta que a Bruna mandou para a gente no nosso grupo aqui sobre como que isso vai impactar as mudanças climáticas ou como que o meio ambiente se insere nessa discussão toda. Eu acho que se a gente caminhar nesse sentido, futuramente a humanidade vai ter um respeito maior pelo meio ambiente, porque a gente vai conseguir ter uma visão melhor, uma consciência melhor, tanto do nosso próximo, do nosso igual, quanto do futuro, né? Cuidar do meio ambiente significa olhar para o próximo de agora e olhar para o futuro, cara. Então, eu acho que tudo isso está imbricado e tem uma simbiose em tudo isso. E só para terminar, alguém pediu aí para que nós falássemos nosso signo, que eu vi aí nas mensagens. Então, eu como leonino não ia deixar passar essa. Né? Então, né? Não é? Então, eu sou leonino, com ascendente em peixes, estamos junto aí, e com lua em gêmeos, igual do meu mestre Robson aí.
Abençoado.
E do sol dele. Abençoado. E Robson, obrigado pelo convite. Você sabe o apreço que eu tenho por você, pela Luísa, pelo Paulo, pela família Papaléu e pelo que vocês construíram, né? A Gaia, para mim, é assim, é um oásis de inteligência, de pessoas interessantes, de pessoas inteligentes que eu tenho prazer real ou virtual de habitar, né? Então, o povo da Gaia, para mim, é o melhor povo que pode existir. Eu me sinto parte desse povo, né? Então, te agradeço muito o convite. É o máximo para mim estar aqui. E, assim, já me convidando, se chamar de novo, eu já aceito, beleza?
Obrigado. Obrigado a vocês todos. Fiquei muito emocionado e fico feliz porque a astrologia está garantida com as palavras de vocês, com essa percepção de vida. Eu não costumo deixar palavras, mas eu sou de gêmeos, vou deixar palavras. É confiar. É confia no futuro. E segue o fluxo. Mas segue o fluxo do barco, do rio, mas tenha as mãos no leme. Porque o futuro nos pertence, como você dizia, uma música, uma frase, ou o que for, por aí que fosse. Mas vamos nos preparar para esse futuro e começar a largar lastro. Porque isso já não tem mais sentido, né? Antes que o lastro nos largue, né? Exatamente por aqui. Amigos, olha, muito obrigado por ter vindo por aqui. Amo vocês, Adriana, Jander, Júlio, Sérgio, todo mundo aqui que está aqui na sala.
Robson,
oi.
Acho que a gente precisa responder o que o pessoal quer saber. Bom, eu sou Sol em Ares, Lua em Virgem e Ascendente em Gêmeos.
Jander.
Sol em Touro, Ascendente Aquário, Lua em Peixes.
Júlio.
Sol em Capricórnio, Ascendente em Peixes e Lua em Sagitário.
Só tem piscianos por aqui. Eu sou de Gêmeos com Peixes, Ascendente e Lua em Peixes também. Mas é bom ser em Peixes. Às vezes não, mas é sempre bom. No fim tudo dá certo. Muito obrigado por terem vindo. Agradeço o convite de vocês todos e nos vemos na próxima sala, certamente. Beijo imenso a vocês.
Obrigado.
Muito obrigado, Robson. Obrigado a todos.
Obrigada.
Juntos aqui, nos vamos nos ver em breve, pessoalmente, certamente.
Com certeza.
Beijo imenso a vocês e até a próxima vez.
Obrigada. Obrigada. Tchau.